São 10:15, está a começar o último fórum do ano 2020 com a moderação de Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
Neste último fórum do ano fazemos o balanço de 2020, queremos ouvir a sua opinião, que protagonistas se destacaram em 2020, que acontecimentos marcaram este ano dominado pelas consequências da pandemia. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do fórum 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Que lições devemos tirar deste ano que hoje chega ao fim? Número de telefone do fórum 808-202-173. As cicatrizes deixadas pela Covid são tão dolorosas que tendem a ofuscar tudo o resto. No Fórum TSF pedimos a sua ajuda para percebermos o que nos deixa este ano. 2020 foi o ano da pandemia, mas foi também o ano da chegada das vacinas. Foi o ano em que muitas pessoas passaram a dar mais importância ao Estado Social e ao papel desempenhado pelos profissionais de saúde e pelos cientistas. A pandemia mudou muito os nossos hábitos diários, deu um enorme impulso ao teletrabalho, às compras online, ao takeaway e serviços de entrega de refeições em casa. Este foi o ano em que, perante um desafio de enormes dimensões, a União Europeia aprovou uma estratégia concertada para as vacinas. Construiu uma bazuca carregada com muitos milhões de euros para ajudar a ultrapassar as feridas económicas e sociais causadas pela Covid. Mas para além da pandemia, olhemos o calendário agora sim em passo mais acelerado para destacarmos alguns dos acontecimentos que marcaram este ano. Mário Centeno saiu do governo para liderar o Banco de Portugal. As eleições nos Açores puseram fim a 24 anos de governação do PS e o PSD decidiu incluir o Chega no acordo que permitiu a viabilização do governo regional. O Estado comprou a posição de David Neeleman na TAP e avançou agora com um plano de reestruturação da transportadora aérea portuguesa. Isabel Camarinha substituiu Arménio Carlos à frente da CGTP. Um cidadão ucraniano foi assassinado nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa. Este foi também um ano em que as revelações do Luanda Leaks abalaram o império de Isabel dos Santos, em que o Ministério Público avançou com a acusação do processo principal da queda do BES. Em termos internacionais, o jihadismo islâmico ganhou terreno em Moçambique, deixando um rastro de sangue no país. Foi concluído o acordo do Brexit. O assassinato de George Floyd nos Estados Unidos fez levantar muitas vozes a defender que as vidas negras importam. Este foi o ano em que Joe Biden derrotou Donald Trump. Em termos esportivos, o Porto conquistou a Liga, a Taça de Portugal e a Supertaça. O Braga ficou com a Taça da Liga. A Fórmula 1 regressou a Portugal. Miguel Oliveira venceu o Grande Prémio de Portugal de MotoGP. Em 2020 vimos partir Paulo Gonçalves e Vítor Oliveira. E este foi o ano da morte de Maradona, o adeus de futebol que nunca deixou de ser homem. Em 2020, vimos desaparecer várias pessoas que ajudaram a pensar e a construir este Portugal que somos. A lista é demasiado longa, mas recordo nomes como Maria Velha da Costa, Gonçalo Ribeiro Teles, Vasco Polido Valente, Álvaro Barreto, Fernanda Lapa, José Cotileiro, Cruzeiro Seixas, Maria de Sousa, Joaquim Veríssimo Serrão, Vicente Jorge Silva ou Eduardo Lourenço. Queremos, no Fórum TSF, que nos ajude a olhar este ano de 2020, que marcas nos deixa este ano. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos este debate. Hoje decidi convidar aqui algumas das pessoas que ao longo do ano nos foram ajudando aqui a refletir sobre os diversos temas que debatemos. Inicio o debate com o diretor da TSF. Bom dia, Domingos da Nadade. Houve vida para além da pandemia?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Bom, de algum modo, Manel, tu acabaste de fazer uma síntese perfeita dos paradoxos que nos envolveram ao longo deste ano. Mas são paradoxos, contradições, opostos, mas que de alguma forma terminam com alguns sinais de esperança também. Este ano é um ano em que faz sobressair o que nós temos de pior e o que nós temos de melhor. E a questão é perceber o que é que nós vamos levar daqui para a frente. Mas há uma reorganização do mundo. E que reorganização é essa? Olha, a ciência uniu-se para dar esse sinal de esperança, que é ser capaz de encontrar uma solução para a pandemia, para um evento único que marcou tanto e que marca tanto as nossas vidas ainda hoje. ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, temos um homem que, mal ou bem, é mais pacificador do mundo e, portanto, ajudará pelo menos a atenuar este fosso que foi cavado entre os dois lados do Atlântico e que foi cavado na diplomacia internacional em tantos aspectos. E a Europa, que criticamos tanto, a velha Europa, a velha senhora, criticamos tanto por não conseguir ter uma resposta única, uma resposta unida em tantos aspectos da nossa vida comum, conseguiu, apesar de tudo, uma solução airosa com o Reino Unido, uma solução em que ambas as partes salvam a face e uniu-se como não tínhamos memória em planear a vacinação em todos os países ao mesmo tempo, não deixando ninguém para trás. Também, apesar de tantas dificuldades, Manuel conseguiu aprovar um pacote de ajuda financeira aos Estados que nos permitirá olhar para 2021 com alguma esperança ou com redobrada esperança. Portanto, temos um mundo e um país carregado de paradoxos, de contradições, e a questão é, nós que temos a memória sempre fresca, temos uma memória meteorológica, portanto lembramos-nos apenas do que é mais recente. Mas olhando para o que foi este ano e olhando para o que tem sido os nossos dias, eu diria que era bom que conseguíssemos daqui, e isto parece um bocado evangélico, era bom que conseguíssemos sair daqui com o que de melhor nós temos, ou pelo menos fazendo sobressair o que de melhor nós temos.
Este é um ano que nos deixa muitas lições, ou que nos devia deixar algumas lições para o futuro?
Deixa-nos muitas lições. Olha, a começar, dentro de portas, nós que desvalorizamos tantas vezes o nosso Serviço Nacional de Saúde, a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde deu provas de uma entrega e de uma dedicação, os enfermeiros, os médicos, os auxiliares, os técnicos de diagnóstico, que nós, a maior parte das vezes, por estar tão perto, não vemos. E isso é uma marca importante. Ao mesmo tempo, tens também toda a parte do Serviço Nacional de Saúde que não foi cumprida ao longo deste ano, o aumento das listas de espera, os doentes não Covid a não serem assistidos. Portanto, este também aqui uma contradição enorme naquilo que são os nossos dias comuns. Olhas para as escolas, e as escolas deram-nos a maior lição de todas. Se bem te lembras, todos tínhamos uma grande aflição com o que é que ia acontecer nas escolas, pelo menos quem tinha filhos tinha essa preocupação. Ou seja, onde é que acaba e começa os focos de eventual transmissão do vírus. Ora, as escolas, os professores, apesar de uma greve que foi falhada, como te lembras, mas os professores, que é uma classe profundamente envelhecida, portanto, mais exposta ao risco, deram também aqui uma lição, juntamente com os alunos e com os pais, de que a escola podia reabrir. E é um dos aspectos mais importantes do nosso Estado Social. Porque a escola, além de ser o elevador social, aquilo que permite que todas as pessoas possam partir da mesma base para poderem ascender na sociedade, para poderem estudar e para poderem seguir caminhos que de futuro, que lhes apeteça seguir, que apeteça as crianças seguirem, mas como eu dizia, além disso, a escola equilibra aquilo que é o fosso que existe, e é um fosso que está a aumentar, entre os que têm muito, os que têm alguma coisa e os que nada têm. E porquê? Como vimos todos os verões, quando fecham as escolas, há a aflição que é das crianças que a maior parte que não têm o que comer. Muitas vezes, milhares de crianças que não têm o que comer. E, portanto, quando olhas só para estes dois vetores, é o que melhor nós temos e o que pior temos. E, portanto, isto diz muito daquilo que nós somos enquanto povo e daquilo que nós somos capazes, podemos ser capazes de fazer daqui para a frente. E é muito importante olharmos para isto e é muito importante, sobretudo, olhar num apelo que tem sido frequente, perceber as verbas que nós vamos ter e que vêm a caminho e perceber o que é que nós temos que fazer, o que é que estrategicamente o país tem que fazer para que daqui por 10 anos não olhemos para trás e não olhemos para estes anos como uma oportunidade perdida. Essa é a maior lição que nós podemos tirar nesta altura. Perceber o que é que nós temos de bom, melhorar, sobretudo olhar para o país estrategicamente e pensar o que é que nós, enquanto povo, enquanto país, podemos fazer para darmos a volta, para finalmente conseguirmos sair deste marasmo onde estamos permanentemente e de sermos enfim, o país da calda da Europa com baixos salários, má produtividade, dificuldade em olhar o futuro sem ser com um futuro com nuvens negras.
E consegues encontrar assim, sem grandes dificuldades, um protagonista do ano?
Olha, eu diria que lá fora, um apenas, eu tenderia a olhar para o Joe Biden, que é óbvio, enfim, embora seja verdade que não são as personalidades que ganham, são as personalidades que perdem, ou seja, quem está no poder é que tendencialmente perde as eleições. Mas Joe Biden, claro, e na Europa, duas mulheres, Angela Merkel e, evidentemente, Ursula von der Leyen, que têm sido absolutamente essenciais na capacidade de unir a União Europeia. Em Portugal, eu diria que no meio do que é, do que tem sido a gestão desta pandemia, parece que é estar com poder, mas independentemente do que possamos pensar e dos erros que foram cometidos, tantos erros que foram cometidos, eu não deixaria de olhar para a Diretora-Geral de Saúde. E digo-te porquê. É verdade que houve contradições enormes. É verdade que a maior parte das vezes o discurso contribuiu para baralhar e não para clarificar. E, portanto, independentemente disso, imagine-se o que é uma mulher como ela, assim como a Ministra da Saúde, ter que permanentemente, ao longo destes meses todos, em que fomos tão zigzaguentes, não apenas nós, mas em toda a Europa, ao longo destes meses todos, gerir uma pandemia como esta. E eu creio que nós não fazemos a mínima ideia do que é estar do lado dela e, sobretudo, perceber o que é, como é que se olha para os portugueses, como é que se gere esta crise que é única, inédita e com a qual, enfim, que não estávamos preparados para ela.
A análise do Domingos de Andrade, diretor da TSF, a lançar este Fórum TSF, para o qual convido os nossos ouvintes. Que balanço fazem de 2020, que acontecimentos, que personalidades se distinguiram ao longo do ano? Bom dia, arquiteto Armindo Magalhães, Liga-nos Vila Nova Famalicão. Bem-vindo a este debate. Armindo Magalhães? Estamos a ouvi-lo com algumas dificuldades? Não estamos mesmo a ouvir. Vamos ver se temos mais sorte no contacto com o empresário Nuno Duarte, nos escuta em Lisboa. Bom dia.
Olá, muito bom dia para si e todo o auditório da TSF. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que o facto do ano, pois, será a pandemia. Mas, independentemente da pandemia, acho que o combate à pandemia também é algo que deve ser descrito como o facto, porque eu acho que a nossa resposta enquanto povo, a classe política, a humildade que teve, independentemente dos erros que possam ter cometido, acho que demos aqui uma dose boa de humildade e foram capazes de ir dando respostas conforme se foi conhecendo mais o vírus. A nível internacional, destacaria aqui a Europa. Eu acho que a União Europeia, como um todo, no combate à pandemia e na forma como tem conduzido toda esta questão das vacinas, portanto, como um todo, tratar cada um dos Estados-membros como um todo, acho que é muito importante esta resposta conjunta. Acho que, de facto, 2020 vem-nos mostrar que, de facto, existe uma Europa como um todo, portanto, e acho que, como dizia há pouco o comentador, a resposta destas damas de ferro que nós temos aqui na Europa, a Ursula von der Leyen e a Angela Merkel, acho que foram capazes de dar uma boa resposta da Europa. Normalmente o povo, a população anda sempre um pouco cética relativamente à Europa, e acho que a resposta que a Europa nos deu foi um sinal muito positivo. E agora no final do ano, o desbloquear também da bazuca europeia, também a questão do desbloquear do Brexit, também que era um tema que estava aí, andava para trás, andava para a frente, sai, não sai, há acordo, não há acordo, tudo isso foram respostas importantes. A nível interno, destacar aqui também os nossos médicos, o pessoal da saúde, portanto, acho que tiveram aqui uma resposta muito boa e normalmente são pessoas que são discretas, não se ouve falar muito delas a nível de mediatismo. A Diretora-Geral da Saúde também acho que, apesar de algumas contradições, mas isto faz parte do processo, nós hoje sabemos muito mais do que sabíamos há 10 meses atrás. E por outro lado, também destacar aqui um pouco a união que existiu entre o Palácio de São Bento e o Palácio de Belém. Acho que sem estes consensos não seria possível termos chegado neste estado aqui. Agora, logicamente, isto do lado de fora é sempre. Nós podemos sempre criticar, dizer que podíamos ter feito isto, podíamos ter feito aquilo, mas é o que é. Vamos conhecendo um pouco mais desta doença e, se calhar, ainda se vai saber muito mais. E vamos esperar que 2021 nos traga coisas melhores com esta, com a vacina, com a vacinação, e que esqueçamos o que mal teve 2020 e aproveitar o que melhor tem para o futuro.
Obrigado, Dom Duarte, pelo seu contributo. Vamos ver se agora conseguimos escutar o arquiteto Arino Magalhães, que está em Vila Nova de Famalicão. Bom dia de novo. Agora parece que sim.
Bom dia. Estão-me a ouvir?
Agora sim.
Ah, ok. Eu queria... Começava por uma pequena reflexão. Portanto, tenho a sensação que quando 2020 culminou com a discussão fácil e populista, não fundamentada, portanto, em que tudo vale, posso dizer tudo, e o desprezo generalizado pelos políticos e por todas as pessoas que intervêm na nossa sociedade. Eu queria referir-me a certas pessoas que, na minha opinião, sempre tiveram um discurso fundamentado, um discurso coerente e uma atitude cívica. E as pessoas que eu quero aqui referir, eu vou começar exatamente pela Ministra da Saúde, a arquiteta Helena Roseta, não é uma senhora muito conhecida, mas tenho muita admiração, pelas irmãs Mortágua, pela Manuela Araújo, uma pessoa, penso, bastante desconhecida, mas com uma atividade cívica extremamente grande e coerente, e finalmente um homem que já faleceu este ano, que também foi uma pessoa de grande intervenção política e cívica, que é o arquiteto Ribeiro Teles. Basicamente era isto, em termos... Eu só focava as pessoas nacionais, que já são muitas e com muito orgulho. Um bom dia.
Obrigado, Armindo Magalhães, por nos ajudar aqui neste olhar para 2020. Bom dia, Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias, que estamos todas as quartas-feiras aqui no espaço da Opinião da Manhã TSF. Ao longo do ano foste identificando aqui alguns dos pontos essenciais que têm marcado este nosso ano. Agora sim, muito em jeito de balanço, foi fácil identificares o acontecimento mais marcante?
Bom dia, Manuela Cássio, e a todos os ouvintes do fórum. É inescapável este ano todos estarmos focados na pandemia e nos seus muitos efeitos, desde a questão da valorização do Serviço Nacional de Saúde, que foi um dos pontos muito relevantes e que espero que seja uma herança a preservar sempre no futuro, até ao facto de termos conseguido ver na Europa com grande firmeza pela primeira vez nestes últimos anos, que tem sido de grande crise para a identidade europeia, termos visto uma resposta concertada e muito simbólica nesta questão da vacinação. Poderia destacar muitos outros aspectos da pandemia, porque de facto ela marca o nosso ano, desde a economia, à educação, à forma como olhamos para os direitos essenciais de que tivemos de abdicar em sucessivos estados de emergência, mas gostaria de destacar, curiosamente, este ano até tem muitos eventos marcantes que em anos mais normais, digamos assim, acabaria por ser fácil destacar e acabam por ficar relegados para segundo plano à conta de toda esta questão tão marcante da pandemia. Eu destacaria o caso CEF. É um caso para o qual demorámos a despertar. O homicídio ocorreu em março e só depois da acusação e quando começámos a perceber a brutalidade da tortura que foi infligida ao cidadão ucraniano e, por outro lado, o facto de ter havido uma grande conivência, envolvimento ou pelo menos inação de muitos elementos do CEF, foi um caso que nos deveria ter despertado mais cedo, mas que levou depois a uma grande reflexão em torno da forma como é feito o acolhimento de cidadãos estrangeiros e, particularmente, o funcionamento do centro temporário no aeroporto. É um caso que poderá ainda vir a dar pano para mangas, até porque temos em curso alguma reorganização das forças de segurança, ou pelo menos de uma parte das atribuições do CEF, e, portanto, que teremos ainda muitas respostas para dar e por esclarecer. Mas porque, além disso, muitas vezes acabamos por despertar mais para grandes causas internacionais, e este ano tivemos o movimento Black Lives Matter e uma grande atenção à questão do racismo, mas depois muitas vezes alguns dos problemas que nos estão mais perto, mais próximos, acabam por não ter o nosso empenho e a nossa dedicação. E, portanto, eu destaco muito o caso CEF nestas múltiplas vertentes que tiveram depois estilhaços políticos, tem também uma vertente mais policial e tem, sobretudo, uma grande preocupação de repormos a nossa confiança na forma como tratamos os estrangeiros e numa questão que é, acima de tudo, de direitos humanos. Gostava também de destacar o caso Luanda Leaks, referiste no início da síntese que fizeste e que passou um pouco em revista os grandes acontecimentos do ano. Foi um processo que levou à queda de Isabel dos Santos, que depois teve ainda de enfrentar a morte trágica do marido, mas que tem também ligações a vários outros acontecimentos do ano relacionados com a denúncia de processos de crimes de corrupção, tráfico de influências, o estatuto do conceito denunciante, que tem vindo a ser muito discutido e enquadrado no novo pacote legislativo que está em fase final de preparação em Portugal. E, claro, associado a tudo isto, também o julgamento de Rui Pinto, um julgamento mediático e que tem vindo a colocar também todas estas questões em cima da mesa. E ainda uma nota mais pequena, mas que me parece também muito importante, o facto de ter sido em fevereiro aprovada na generalidade no Parlamento a eutanásia, os projetos que despenalizam a morte medicamente assistida, são projetos aprovados na generalidade, é uma discussão que ainda irá passar ao detalhe, mas foi também um momento marcante num tema que divide muito as pessoas e que já tinha ido ao Parlamento, mas que este ano conheceu um avanço.
Em termos de protagonistas, quem escolherias, Inês?
Protagonistas, nós já ouvimos aqui falar em Graça Freitas e, de facto, ela foi um rosto por vezes muito criticado, mas sempre muito firme na condução de todas as questões ligadas à pandemia. Mas eu apontaria Marta Temido, a Ministra da Saúde, no momento mais difícil para estar nessa pasta, esteve sempre sujeita a uma grande pressão mediática, mas teve uma capacidade de estar permanentemente a liderar a comunicação, os anúncios, as medidas e de assumir de uma forma até incómoda, mas muito pode ser considerada teimosia ideológica, como chegou a ser, mas a verdade é que ela foi muito firme nas posições que tomou sobre a gestão de recursos, sobre a questão de ligação ou não ao setor privado e, portanto, mesmo com falhas e evidentes, até porque num processo desta natureza para o qual ninguém estava preparado, haverá muitas falhas a apontar e haverá, sobretudo no que diz respeito ao atendimento de doentes não-Covid, nós acabámos por penalizar muitos doentes em áreas essenciais e destacaria a oncologia por razões óbvias, por qualquer atraso em tratamentos e em diagnósticos vai ter um custo que nunca vamos conseguir medir no que diz respeito ao impacto na saúde e na vida de milhares de doentes, mas ainda assim, apesar de todas estas falhas, eu destaco a grande firmeza de Marta Temido num momento que é, sem dúvida, particularmente difícil para o país. A nível internacional, já aqui falámos também de Ursula von der Leyen, eu acho que ela, de facto, assumiu uma grande capacidade de liderança, de mobilização, de nos transmitir a imagem de que, de facto, a União Europeia tinha de ter capacidade de mostrar articulação, coesão, ter um discurso social, até na forma como, para além das decisões internas, promete estar atenta à capacidade de ajudar países que são parceiros, outros Estados nesta questão da vacina, porque não nos podemos esquecer que até chegar ao mundo inteiro, vai haver muitas clivagens no acesso e os países mais pobres vão ficar para trás. E, portanto, tudo o que seja a chamada de atenção para uma necessidade de sermos muito solidários nesta gestão é essencial. E destacaria nos Estados Unidos, não tanto o grande vencedor, que me parece que é mais um vencedor por ter do outro lado Donald Trump, é mais porque era Donald Trump o adversário, mas destaco Kamala Harris, é a primeira mulher, a primeira mulher negra, a primeira pessoa de origem indiana que é eleita para o segundo cargo mais importante dos Estados Unidos. Há uma grande expectativa em relação àquilo que venha a ser o seu papel e eu penso que nem que seja pelo simbolismo e até num ano em que tanto se discutiu, de facto, a forma como pelo mundo ainda tantas causas associadas a minorias estão por trabalhar e têm um caminho tão grande para fazer, é um momento muito simbólico, destaque, que espero que não seja apenas simbólico, mas que de facto ela venha a demonstrar capacidade de cumprir tanta esperança que é colocada sobre ela.
Análise da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias, ajudando-nos aqui a olhar o ano que hoje termina. Ora, já aqui muito se falou dos profissionais de saúde que viram ao longo deste ano o seu papel reconhecido. O próximo ouvinte a participar neste debate Liga-nos do Porto é um profissional de saúde, professor Miguel de Sousa Neves, é médico, lidera a Sociedade Portuguesa de Gestão de Saúde. Bem-vindo também a este debate que hoje aqui fazemos. Como é que olha para este ano?
Muito bom dia. Em primeiro lugar, é de salientar a pandemia que todos passamos e lembrar, mais importante que tudo, que ainda estamos no início de uma evolução positiva e que é preciso gerir muito bem as expectativas da população, porque ainda serão longos meses e eu presumo que só para o fim do verão é que poderemos ter o que consideramos uma imunidade de grupo para o qual possamos, de certo modo, voltar à nossa vida o mais normal possível.
Poderia ser uma das notícias para fazermos o balanço de 2021.
Exatamente. Pronto. No ano que passou, de facto, a resiliência do Serviço Nacional de Saúde Público, dos profissionais de saúde e, mais que tudo, da população portuguesa. Eu acho que os portugueses, com todas as virtudes e falhas que temos, conseguiram, nos momentos adequados, ir para casa e estar cá fora e conseguir ir aguentando um ano que é extremamente difícil, não só na parte da saúde, como na parte da economia. Tendo em conta a população que temos, tendo em conta o grau de literacia em saúde que nós temos, é de salientar, eu acho que é de enaltecer a maneira como os portugueses têm comportado durante este ano que passou. Para além da saúde, eu só queria referir, não sendo um homem da área da justiça, aquilo que sempre me incomodou, e já vivo há muitos anos em Portugal, tendo nascido numa colónia britânica e tendo, enfim, estudado em Inglaterra, é o facto da justiça portuguesa ser muito lenta. E é muito injusta a justiça. É muito injusta, especialmente para aqueles mais favorecidos, aqueles que não têm acesso a bons advogados, acesso a modos como tornar a justiça ainda mais lenta. E esse é o apelo que eu faço para este ano, tendo em conta até o caso que surgiu da morte do ucraniano, que tem duas vertentes, a vertente da justiça ser lenta e a vertente política, que de facto demonstrou haver um erro, que depois foi parcialmente corrigido. Portanto, digamos, pela parte negativa, a justiça continua lenta e que acho que para 2021 deveriam melhorar. Pela parte positiva, os portugueses e o Serviço de Saúde e os profissionais de saúde, que de forma notável, fizeram um excelente trabalho no sentido de conter a pandemia, conter os números e pronto, e prepararmos agora para uma nova etapa que é longa. E, mais que tudo, de facto, um apelo para saberem quem governa gerir as expectativas.
Obrigado, Dr. Miguel Sousa Neves, por esta opinião que nos deixa aqui no Fórum TSF. Mas agora, encontro do Paulo Baldai, comentador de política nacional da TSF. Escutamos todas as quintas-feiras no espaço de opinião da manhã TSF. Bom dia, Paulo. Comecemos pelos acontecimentos do ano. Que acontecimentos assinalas aqui neste ano de 2020? Para além dos sucessos do Futebol Clube do Porto, claro.
Exato. Bom dia, Manuel Acácio. Isso, para um adepto de Futebol Clube Porto, 2020 foi, de facto, um ano fantástico. Em coisas mais sérias, o futebol é muito importante, é a coisa mais importante, as coisas que importam pouco. Olhando para este ano, eu julgo que é global, é o mesmo, seja qual for o ponto do planeta onde nos encontremos, obviamente a pandemia, o número de contágios e de mortes que provocou, é o grande acontecimento do ano, e depois, obviamente, as consequências, e eu dividiria entre o que foi positivo e o que foi negativo. Pelo lado positivo, obviamente, a capacidade extraordinária da ciência em criar vacinas em tempo recorde, não imaginamos, ligado à ciência, não se pode dizer que é um milagre, mas parece, a ciência esteve verdadeiramente fantástica ao longo de 2020 nesta capacidade, bem assim como o Serviço Nacional de Saúde, que deu uma resposta muito acima das expectativas que pudéssemos ter perante a pressão a que foi sujeito durante todo o ano de 2020, e portanto é extraordinária a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Como dizia a Inês, esperemos que o exemplo que foi dado pelo Serviço Nacional de Saúde este ano sirva para lutarmos por ele a todo momento. Depois queria destacar pela negativa uma consequência que houve em diferentes países. Há consequências negativas e positivas que têm pouco a ver com a doença, mas que são de facto consequências da doença. Eu destacaria em Portugal a TAP. Vai levar-nos milhares de milhões de euros em auxílios financeiros do Estado. Há pessoas que vão ser despedidas, cerca de 3 mil vão ficar sem emprego, contando com os contratos a prazo que já não foram renovados, e mais do que isso será um pretexto para uma novela política sem fim, como já começámos a ver em 2020, com a tentativa de aprovar um plano de salvação no Parlamento, colocou o Primeiro-Ministro contra o Ministro da Tutela, e depois o episódio dos aumentos da administração, que vai despedir milhares de trabalhadores, mas vai ser aumentada. O Ministro da Tutela, mais uma vez, a procurar passar como o único com bom senso, obrigando o Sherman a abdicar do aumento, mas justificando a duplicação do ordenado do CEO. Isto significará que é muito marcante o dossiê TAP em 2020 e vamos passar para 2021 com uma probabilidade grande de continuarmos a ter a TAP como um dos principais acontecimentos do próximo ano.
Em termos de protagonistas do ano, quem elegerias, Paulo?
É também global, não é? Por todo o mundo, porque há também os profissionais de saúde, sejam eles médicos, auxiliares ou enfermeiros, são todos merecedores de uma justa homenagem que tem sido feita ao longo de todo o ano. Mas eu queria destacar os enfermeiros, as enfermeiras, pela importância que têm no acompanhamento dos doentes. Numa doença em que a grande percentagem dos contagiados são assintomáticos, a preocupação, como percebemos, são aqueles que necessitam de internamento, que têm que ir para o Serviço Nacional de Saúde, e aí os enfermeiros fazem a diferença com o acompanhamento permanente dos doentes. Julgo que são merecedores de um destaque especial, insisto, sem esquecer os médicos e todos os outros profissionais que trabalham no Sistema Nacional de Saúde, e aqui já não incluo apenas os que estão no Serviço Nacional de Saúde, também os privados, porque o esforço é de todos, embora ele seja mais claro no Serviço Nacional de Saúde, nos hospitais do Estado. Os homens e as mulheres de 2020 foram, para mim, os enfermeiros e as enfermeiras. Pela negativa, a figura do ano para mim é Eduardo Cabrita, que já só o António Costa considera que tem condições para continuar Ministro da Administração Interna, não apenas por causa da gestão do caso do assassinato do cidadão ucraniano às mãos de uma polícia no aeroporto, mas por uma incapacidade generalizada para o cargo, lembrando, por exemplo, o caso das golas e as demissões às pingas, num dossiê que continua a ter muita coisa por explicar, parece-me evidente, e a sondagem hoje da TSF deixa isso muito claro, já não são apenas os partidos da oposição a querer a demissão do ministro, já não é apenas a opinião publicada a dizer que o ministro não tem condições de continuar no cargo, é a opinião pública de uma forma muito clara a dizer a António Costa, primeiro-ministro, que o seu ministro Eduardo Cabrita não tem condições para ser ministro.
Análise do Paulo Aldeia, comentador de Política Nacional da TSF. Este foi um ano em que, muito por causa da pandemia, a economia atravessa tempos muito complicados. Não sabemos sequer ainda a dimensão das cicatrizes que esta crise irá deixar no país. Bom dia, professor João Duque, bem-vindo ao Fórum TSF. Ao longo do ano, ajudou-nos aqui muitas vezes a descodificar aqui as questões económicas que mexem com a vida de cada um de nós. Professor, neste balanço de 2020, para si, qual foi o acontecimento do ano?
Olha, é claro que o acontecimento do ano, para mim, em termos económicos, foi a clausura e o período em que tivemos confinados em casa durante muitas semanas. Eu acho que isso é um evento que é irrepetível. Esperemos que não volte a ser repetível. E olhando para aquilo que foi, digamos, o surto pandémico da altura com o que estamos a viver agora, até percebemos que se calhar faria muito mais sentido estarmos a viver aquele período de clausura agora do que na altura. Bom, mas independentemente disso, fez-se uma experiência que eu acho que é absolutamente extraordinária, no sentido que não se podem fazer experiências destas com frequência, nem nunca se fez uma experiência destas. E eu acho que esse é o evento do ano, parar a economia portuguesa numa onda de paragens, que também abrangeu a economia europeia e internacional, mas nós estamos muito inseridos na Europa, e portanto, e ver como é que uma sociedade de mais de 300 milhões de pessoas juntas conseguem praticamente estar confinados, sem que tenham acontecido rupturas dramáticas ao nível, por exemplo, de abastecimento de alimentos e de água, eletricidade, as condições básicas de vida foram mantidas, os hospitais estavam a funcionar, e portanto nós conseguimos, durante um período de várias semanas, aparentemente parar, ficar basicamente em casa, que isto é uma experiência inimaginável. Podíamos fazer isto até num bairro uma vez, o que é que acontece num bairro, para estudar em termos sociais o que é que isto poderia trazer. É inimaginável uma coisa destas, com uma dimensão desta natureza, e portanto eu acho que esse para mim é o evento do ano, como evento.
E qualquer um de nós podia ser aqui o protagonista do ano, nessa lógica.
Não, sim, todos nós fomos pequenos heróis, todos nós fomos, salvámos situações, contribuímos para essa experiência. E portanto, isso é uma coisa que eu, francamente, há coisas que me espantam quando olho para trás e penso assim, como é que é possível que nós tínhamos feito isto? E repare, estamos a falar na Europa, que é um continente que basicamente é governado por regimes democráticos. Eu não estou a falar em regimes autoritários ou fortemente militarizados, onde há uma disciplina férrea, há uma polícia que é intransponível, em que toda a gente se manda para casa e toda a gente fica em casa, e se as pessoas saírem à rua, trancam-lhes as portas, selam as portas. Vimos imagens destas na China. Isto para dizer que é difícil imaginar como, no fundo, correu tão bem este processo em que nós todos fomos participantes.
Sim. E podendo ser cada um de nós um pequeno herói, quem foram os grandes heróis do ano?
Olha, eu elegi aqui duas mulheres. Não são portuguesas, todos nós as conhecemos muito bem, mas eu acho que para Portugal, elas, para mim, são as mulheres do ano. São as nossas mães, digamos assim, com duas caras diferentes e com perfis diferentes. Uma delas, Ursula von der Leyen, sem dúvida, e a outra, a Christine Lagarde. Porque elas foram decisivas. Eu acho mais importante a Ursula do que a Cristina, porque a Cristina teve uma atitude que foi muito importante, que foi colocar à disposição da economia o Banco Central Europeu. E da economia porquê? Porque imediatamente o Banco Central Europeu anunciou medidas de expansão da massa monetária, com uma injeção inimaginável em cima da que já tínhamos de mais liquidez, mas que permitiu de um modo muito fácil e imediato que todos os orçamentos da União Europeia pudessem ser expandidos com a emissão de dívida e que essa dívida fosse absorvida com toda a facilidade, aliás, com descidas ainda acrescidas das taxas de juros. Portanto, isso era uma medida que era urgente, que se tomou e que foi absolutamente crucial para se fazer logo, naquele momento que começou o problema. A outra cara, que é da Ursula von der Leyen, que me parece extraordinariamente importante pela forma como serviu e conseguiu construir este plano de recuperação, levando, aparentemente, um sim de todos os países, e é muito difícil conseguir-se isto apesar de tudo, de uma forma muitíssimo mais demorada do que se conseguiu, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos dependem basicamente de um homem, de uma equipa, e essa equipa decide, toma e implementa, etc. Mas nós conseguirmos, mais uma vez, que alguém tivesse a capacidade para imaginar, montar, coordenar uma equipa e depois conseguir levar a que todos os Estados da União olhassem para aquela proposta e conseguissem, de alguma forma, verem-se refletidos nessa possibilidade de se vir a implementar este plano a bem da economia da União Europeia, é fundamental. E, portanto, estas pessoas são as pessoas que, a meu ver, foram absolutamente vitais e que eu alejo como as personalidades do ano.
Obrigado.
Mas das duas, a mais importante, para mim, a Úrsula.
Obrigado, professor João Duque. Retomaremos este olhar para 2020, já a seguir às notícias das 11, com muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, com produção de Fernando Oliveira.
Retomamos aqui este olhar sobre 2020, onde perguntamos aos nossos ouvintes que acontecimentos, que protagonistas marcaram este ano em que a pandemia abalou as nossas vidas. E retomamos o debate com a opinião do nosso ouvinte José Tierno, economista, já reformado, nos escuta em Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Portanto, em 2020 não poderia deixar de referir o, como facto nacional muito infeliz, o assassinato pelo chefe do cidadão ucraniano. A partir daqui, eu penso que todos os factos de 2020 foram simultaneamente nacionais e internacionais. Portanto, nomeadamente a pandemia, as vacinas, o programa de resiliência europeia, de onde destaco o facto de ser ultrapassado uma barreira até aqui intransponível, que era a União Europeia, ela própria, se portanto, endividar, no fundo é a criação dos eurobonds tão negados em 2011, e, portanto, a pandemia, as vacinas, o Brexit, nomeadamente o acordo do Brexit, que independentemente de ser bom ou mau, o facto de ter havido um acordo, acho que é extremamente positivo. E, finalmente, a vitória de Biden na América e a derrota de Trump. Como figuras, eu diria que foi o ano das mulheres. Em Portugal, iria destacar a Ministra da Saúde, que pela sua resiliência e realmente fantástica, foi realmente fantástica, a nível mundial, e nomeadamente iria falar de Jacinda Ardern na Nova Zelândia, e na Europa, o trio Merkel, Ursula von der Leyen, Cristina Lagarde, portanto, este trio. Portanto, bom ano, que 2021 seja um ano melhor que 2020, é o que eu desejo a todos.
Obrigado, José Carlos, desejo também um bom ano. Vamos agora ao encontro do Mário Fernando, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Mário. Olhamos este ano em que, tal como ontem daqui refletimos, as portas de estádios e pavilhões foram fechadas aos adeptos. Olhando aqui para este ano, qual foi o acontecimento mais marcante em 2020 a nível do desporto, Mário?
Bom dia, Manuel. Se me permites, desta vez vou fazer isto de outra maneira, porque este ano é todo ele tão estranho. Todo
é isso que se chama uma revienga, como...
É tudo tão estranho, tão anormal, tão fora de tudo, tão incomparável, e incomparável porque, de facto, não temos termos de comparação. Que eu desta vez optei por fazer isto de maneira diferente. Vamos despachar já o futebol, se quiseres, e entre figura do ano e acontecimento do ano, eu acho que figura do ano foi o Futebol Clube do Porto, do Sérgio Conceição. de longe, aquele que melhor soube resistir a toda esta situação e que soube melhor lidar com esta situação. E o Porto ganha o campeonato, ganha a Taça de Portugal, ganha a Supertaça. Foi de longe aquele que melhor soube lidar com tudo isto a que o futebol foi sujeito. No acontecimento do ano, este foi o ano dos nãos. Não houve Jogos Olímpicos, não houve Campeonato da Europa, não houve Copa América. E, sendo isto assim, tudo tão diferente de tudo, eu apontaria aqui o único que sobreviveu, ou seja, a Liga dos Campeões, que teve uma Final Eight absolutamente inédita e provavelmente irrepetível. O que aconteceu este ano provavelmente nunca mais vai acontecer. Essa Final Eight foi em Lisboa, mas não é por isso que eu chamo a atenção deste facto. É que acabou por ser a única grande competição que arranjou uma maneira de sobreviver e de ir até ao fim, mesmo adotando uma solução que nunca tinha seguido e que provavelmente nunca mais vai seguir. E já agora, uma Champions muito bem ganha pelo Bayern de Munique. No meio disto tudo, acaba por emergir à margem do futebol uma série de gente e de modalidades às quais, de uma maneira geral, as pessoas não dão grande importância. Normalmente, nestes balanços do ano, as coisas centram-se no futebol e o resto praticamente não existe. Ora, este ano, por força das circunstâncias, acabou por empurrar para a primeira linha do destaque muita gente que, se calhar, noutras circunstâncias não seria. Há aqui uma série de menções honrosas que me parecem prioritárias. Eu estou a falar do Fernando Pimenta, do canoísta, que este ano atingiu as 100 medalhas na carreira. Isto é absolutamente notável e só digno de um atleta de nível mundial. A Telma Monteiro, 14ª medalha num campeonato da Europa. Ou seja, em 14 europeus, ela teve medalhas em todos. Outro exemplo de uma atleta de nível mundial. E depois, surpresa ou não, o handball de Portugal, que acaba em 6º lugar no campeonato da Europa, coisa que nunca tinha conseguido. Mas, mais importante até do que isto, e isto só por si já é, dois destaques que me parecem absolutamente inevitáveis. João Almeida, para começar. Eu acho que nunca os portugueses deram tanta importância a uma volta à Itália como este ano. O João Almeida acabou em 4º lugar, é verdade. Liderou, e este é que é o ponto, liderou o Giro durante 15 dias. E durante 15 dias, pelo menos, os portugueses estavam diariamente colados à televisão para ver o que é que dava o João Almeida nesse dia. E, portanto, eu penso que, do ponto de vista de figura, o João Almeida merece também esse destaque. E depois, o Miguel Oliveira. O Miguel Oliveira, que no MotoGP, e estamos a falar da Fórmula 1 do motociclismo, consegue uma performance absolutamente notável, ganha 2 grandes prémios em Estíria e depois fechou com chave de ouro em Portimão. Portanto, eu acho que, deste ponto de vista, pelo menos esta pandemia acabou por ter este lado que me parece importante, relevante, porque nós temos necessariamente, por exemplo, por outras circunstâncias, até históricas, alguma tendência para nos centrarmos no futebol. E este ano, digamos que tudo isto nos obrigou a olhar para o outro lado e acabou por colocar, repito, na primeira linha do destaque, uma série de gente que, provavelmente, noutras circunstâncias não seria. Um ano 2020 que não vai deixar saudades, de uma maneira geral, a ninguém, e no caso do desporto também não, por tudo isto que eu enunciei, e ainda por cima, um ano em que até ficámos sem Diego Armando Maradona.
Obrigado, Mário Fernando, por nos ajudares a olhar o lado mais luminoso de um ano muito sombrio. Próxima convidada aqui do Fórum TSF para nos ajudar aqui a olhar este ano é a diretora do Diário Notícias. Bom dia, Rosália Amorim. Para além do regresso do Diário Notícias diariamente às bancas, qual é o acontecimento do ano para ti?
Bom dia, Manel. Bom dia a todo o Fórum. E obrigada por essa referência, porque realmente ia brincar com isso aqui no meio das minhas respostas, mas já vi que te antecipaste, porque o Diário Notícias regressar às bancas é realmente um acontecimento. E puxando aqui a brasa à minha sardinha, creio que é um ato de coragem também do Global Media Group, não só da equipa, mas do Global Media Group, fazer esta aposta num ano de crise, num ano sombrio, como dizias. Além desse acontecimento importante para os mídias, naturalmente houve muitos acontecimentos importantes este ano e creio que, enfim, a pandemia tem dominado todos os comentários e tem dominado as nossas vidas de uma forma que nunca imaginaríamos que iria acontecer, mas eu gostaria de destacar um acontecimento pela positiva, em vez de falarmos apenas aqui da pandemia pelo lado negativo, naturalmente dos mortos que tem provocado pelo mundo inteiro, e pela positiva destacaria realmente a descoberta da vacina, o avanço da ciência, a forma como os cientistas e investigadores foram capazes de, em pouquíssimo tempo, num tempo absolutamente recorde, trazer uma vacina para o mercado que seja aplicável e com testes feitos, apesar da eficácia não ser a 100%, mas no tempo que foi feito, creio que também não se esperaria que fosse a 100% e não se esperaria também face à dificuldade que é controlar este vírus tão letal. Creio que foi um acontecimento absolutamente fabuloso e nós todos, cidadãos portugueses ou não, devemos estar gratos aos cientistas pela forma célebre como se empenharam, como investiram o seu tempo, o seu know-how, e creio também que é nestes momentos que percebemos aquilo que às vezes achamos que são mundos distantes de nós. Ciência, tecnologia, inovação, não é um tema de geeks, não é um tema só para os entendidos, é um tema que se pode traduzir com aplicação nas nossas vidas, e o caso da vacina mostra bem isso. Portanto, este é um motivo de grande esperança para 2021. Bem sabemos que não seremos todos vacinados amanhã, dia 1 de janeiro, vai demorar, e vai demorar certamente um semestre até chegar, enfim, aos comuns mortais como nós, mas naturalmente é um tema que terá impacto social, terá impacto político, e eu acho que vai ter também muito impacto económico, porque a vacina pode trazer a recuperação da economia pelo lado da confiança, de nos sentirmos todos com maior confiança em comprar, em investir, em trabalhar também, que é muito importante, e esse acontecimento vai marcar sem dúvida 2021.
E olhando para os protagonistas do ano, quem elegerias? Quem colocarias na primeira página do DN?
Bom, depende se é pela positiva, se é pela negativa, e talvez fizesse aqui duas escolhas, se me permite, se tivermos esse tempo. Apesar de todas as esperanças estarem depositadas em Joe Biden, até pela relação com a Europa, o diálogo, o multilateralismo, eu creio que a personalidade do ano de 2020 é Donald Trump, porque Trump realmente marcou o ano pelo pior. É o líder que não deve ser um líder e mostrou o que não fazer. Teve aqui algumas jogadas estratégicas, quase da teoria dos jogos, ao nível da sua relação com a Europa, da sua relação com a China, da pressão, da tensão constante, mas o seu perfil obsessivo, a forma como se evidenciou racista, quase com tiques a roçar o nazismo, e a forma como perante uma pandemia foi criminoso ao, por exemplo, convidar os seus concidadãos a injetar ou a beber desinfetante ou lexívia. Bom, se estivéssemos numa guerra, e temos dito tantas vezes aqui que estamos numa guerra em pandemia, provavelmente estes seriam temas para ir a um tribunal de guerra. Pelo lado negativo, Donald Trump marcou, tem muitas manchas no seu currículo e continua a ter, porque ainda hoje está a dificultar a passagem de pastas, por exemplo, da defesa e da saúde, para Joe Biden. Como é que é possível chegar a este ponto e continuar a dizer que perdeu e que foi roubado? Portanto, pelo perfil egocêntrico, pelo perfil de um homem que se dizia tão entendido em negócios e também tão estrela da televisão, o que ele tem feito é tentar distrair as atenções, parece-me a mim, porque quando sair da presidência, aí sim vai ter à perna os processos judiciais todos que estão, enfim, congelados, estão no congelador, mas que vão vir ao de cima. Portanto, foi uma personalidade negativa que marcou o ano de 2020. Pela positiva, e isso também poderia ser manchete nos próximos jornais do Diário de Notícias, temos de destacar aqui o papel de duas, três mulheres, talvez. E faço com a noção de que foram determinantes para enfrentarmos a pandemia. São elas, obviamente, a Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, que teve aqui um papel determinante na reação rápida, na forma como decidiu comprar máscaras, ainda que fosse à China, na forma como foi aos mercados endividar, enfim, através da Comissão, endividar-se para conseguir criar a bazuca, mais fundos, bazucas e bazuquinhas, como dizia esta semana Elisa Ferreira, Comissária Europeia, que foi entrevistada também pelo DN, e a forma como foi tão rápida nesta atuação, ao contrário da última crise financeira, desta vez a Comissão Europeia esteve à altura dos acontecimentos. Juntaria a Ursula von der Leyen outras duas mulheres muito fortes, Christine Lagarde e também Angela Merkel, que demonstraram aqui ter um pulso firme nesta gestão muito, muito crítica. Portanto, quando falamos em crise e desagregação da União Europeia ou em crise das lideranças europeias, eu creio que 2020 marca um turnaround, uma volta de 180 graus nesses dogmas que foram ficando ao longo dos últimos anos, e as mulheres deixam-nos aqui também uma palavra de esperança para 2021.
O olhar de Rosália Amorim, diretora do Diário Notícias, para o ano que hoje termina, um ano marcado pelo regresso do DN diariamente às bancas. Bom dia, Artur Campos, é trabalhador independente, ligando de Lisboa. Bem-vindo também a este olhar para o ano que hoje termina.
Olá, bom dia, muito obrigado. Relativamente ao ano que termina e daquilo que já se tem falado, eu julgo que é fundamental referir o seguinte. Este ano foi noticiado variedíssimas vezes que foi o ano mais quente de que temos registros. O secretário-geral das Nações Unidas, há umas semanas atrás, um mês atrás, veio a público alertar para a questão séria das alterações climáticas. A verdade é que, a curto prazo, teremos que todos que responder, nós, cidadãos comuns, e a comunicação social, por este silêncio cúmplice que todos nós fazemos sobre este tema tão sério. Eu vou fazer um pequeno resumo muito rápido sobre esta questão. O Papa referiu-se ao que está a acontecer relativamente a este ecocídio como um crime contra Deus. Existem dois aspectos nas alterações climáticas que são muito pouco referidos. São chamados os feedback loops e tipping points. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que são pontos sem retorno, isto é, pontos a partir dos quais os sistemas podem entrar em processo de descontrolo, a partir dos quais a nossa ciência tem pouca capacidade de previsão. Vou dar um exemplo. Sabe-se hoje em dia que o Ártico está a aquecer mais que a média global. O facto disto acontecer tem consequências muito graves. A primeira é o Ártico funciona como, portanto, reflete a luz solar. Quanto mais aquece, portanto, mais derrete, menos reflete a luz solar, portanto, mais aquece o planeta, menos reflete, ou seja, cria-se um ciclo vicioso. Outra questão interessante que está a acontecer no Ártico é o derreter das camadas permanentes de gelo. Sabe-se agora que armazena quantidades ainda desconhecidas, mas consideráveis, de metano. O metano é um gás de efeito de estufa muito mais poderoso que o CO2, está a ser libertado para a atmosfera, com consequências absolutamente catastróficas. Se associarmos ao Ártico, por exemplo, a desflorestação da Amazónia e outras florestas que têm uma importância fundamental para os ecossistemas, bem, nós temos todos os ingredientes para estarmos a caminhar para uma verdadeira catástrofe, para a qual a nossa vida coletiva em sociedade não é possível, não é mais sustentável. Há pouco tempo, uma menina do secundário perguntava, mas o que podemos fazer? O que podemos fazer é muito simples. Precisamos de uma comunicação social que nos ajude a pôr este tema constantemente em debate, regularmente em debate. Não se devia falar de outra coisa a não ser as alterações climáticas. É, de facto, o assunto mais sério que nós temos, a curto e médio prazo. A pandemia é sério, mas a pandemia, com menor ou maior custos, vai passar. As alterações climáticas estão para ficar, ameaçam a nossa sobrevivência enquanto espécie, e é algo que a nossa ciência avisa-nos constantemente para onde estamos a caminhar, e, de facto, não se está a fazer nada que seja importante.
E obrigado, Artur Campos, por nos chamar a atenção para esse problema essencial, para o qual é muito mais complicado encontrar uma vacina que resolva o problema. Agradeço o contributo deste nosso ouvinte, nos liga de Lisboa. Vamos ao encontro do Pedro Marcos Lopes. Ao longo do ano ouvimos-lo muitas vezes aqui no Fórum do TSF, ouvimos-lo semanalmente no Bloco Central. Bom dia, Pedro. O acontecimento principal deste 2020 aí no teu caderno de apontamentos?
Bom dia, Manuel. O acontecimento parece-me, enfim, claro, evidente, e nunca nenhum acontecimento que, na minha memória, pelo menos desde que sou mais homenzinho, digamos assim, nunca, não me lembro de um ano em que o acontecimento fosse tão marcante, tão evidente e tivesse afetado tanta gente, não só aqui como no resto do mundo, e esse acontecimento foi o surgimento da pandemia. Eu, em relação à pandemia, queria só concentrar-me, porque infelizmente as nossas agendas estão sempre, particularmente naquilo que eu faço, estão demasiadamente preenchidas por fatores negativos e concentramos-nos demasiadas vezes, olha, meia culpa provavelmente, nos fatores negativos e naquilo que nos amedronta em relação às crises que vamos vivendo. E eu queria falar da pandemia e das consequências que eu acho, ou pelo menos daquilo que aconteceu e que acabou por ser positivo, dentro de toda a desgraça que a pandemia causou e ainda vai causar, sobretudo em termos económicos. Essa, não preciso de a dizer, de certeza que já foi dita por muito mais pessoas e até eu próprio já disse ao longo do ano. E eu aqui os aspectos da positiva da pandemia é perceber o feito extraordinário que aconteceu e que me dá alguma, digamos, otimismo pela humanidade, a capacidade que a humanidade teve de, em tão pouco tempo, é algo verdadeiramente notável e que nós daqui a algumas gerações vamos ver o efeito que isto teve de conseguir uma vacina num tão curto espaço de tempo. Eu recordo que, por exemplo, para a SIDA ainda não há vacina, por exemplo. Quer dizer, isto é algo de único. Em segundo lugar, também esse aspecto positivo, que foi a imagem com que nós ficamos, a melhoria da imagem do projeto europeu com que nós todos temos de ficar, quer dizer, termos tido uma distribuição da vacina não foi todo ao mesmo tempo, foi com diferença de horas, de dias, a todos os países da Europa, e o que isso mostrou de colaboração e de empenho de que num projeto europeu, e não esquecer que este projeto, que agora foi de solidariedade, de apoio, de combate comum a uma terrível pandemia, a um ataque, tanto na questão da medicina como na questão económica, faz-nos lembrar o que era a Europa há 60 anos, ou 70, e que foi a história da Europa. O que marcava a história da Europa eram as guerras, os combates ferozes, as mortes que nos infligíamos uns aos outros. Desta vez, não. Desta vez foi a solidariedade, a procura da vida, a procura de mais esperança. E a terceira é de eu perceber que mesmo nesta Europa, com estes problemas todos, perceber que está a surgir dentro do nosso espaço, dentro deste espaço, uma vontade de apoiar aqueles países que estão tão mal por esse mundo fora e que vão ter pouco acesso às vacinas. Quer dizer, isto são sinais de esperança, muito mais do que da pandemia, são sinais de esperança de que devemos ter algum otimismo em relação à nossa condição humana e aos nossos projetos.
E é desses acontecimentos que escolhes também os protagonistas do ano?
Do protagonista, eu vou escolher o protagonista do ano. E o protagonista do ano é uma pessoa coletiva, e eu estou a pensar em Portugal. É uma pessoa coletiva, chama-se Serviço Nacional de Saúde. Eu não queria identificar uma pessoa, não porque o Serviço Nacional de Saúde não é deste governo, é nosso. É uma construção coletiva. E essa construção coletiva tem tido muitos problemas nos últimos anos. Não é só nos últimos, estamos a falar em décadas. Um desinvestimento brutal, problemas brutais no Serviço Nacional de Saúde. E mesmo assim, e não devemos esquecer algo que eu acho que é sempre muito importante e que nós temos que sempre nos lembrar. A par da educação pública, a saúde pública, o Serviço Nacional de Saúde é o maior, a par da educação pública, já o disse, fator de correção de desigualdades e de alguma justiça social. E é muito importante nós mantermos e fortificar esse Serviço Nacional de Saúde. E foi feito, tem sido feito um grande desinvestimento, tem tido muitos problemas, mas mesmo assim, a resposta que o Serviço Nacional de Saúde deu e tem dado, e infelizmente vai continuar a ter de dar a esta pandemia, foi absolutamente notável. Se nós não percebermos como entidade, como coletivo, como comunidade,
a importância que tem o Serviço Nacional de Saúde para nós. Somos um bando de cegos e inconscientes, porque se não ficou agora claro, se não é agora claro para toda a gente, temos que fazer um grande investimento, e que isso é fundamental não só para estas alturas, mas também para estas alturas, temos que nos repensar. Mas eu acho que não vai ser preciso, que eu, isto é uma nota de otimismo, acho que todos percebemos. Um bom ano para ti, Manel, e um excelente ano para os nossos ouvintes.
Bom ano, Pedro. Análise do Pedro Marques Lopes. Vamos agora saber como é que o José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, olha para este ano, que é um olhar muito centrado no desporto. Que ano foi este, José Manuel Ribeiro? Bom dia.
Bom dia. Apesar de tudo, não foi um ano desprovido de boas notícias ou de surpresas até. Temos uma muito negativa, que é a incerteza com que se acaba o ano, isso sem dúvida. E os milhares de jovens que ficaram inativos e que perderam um ano nas suas evoluções, isso é de facto um facto muito negativo deste ano, uma coisa que não está por resolver e sem boas notícias, mas tivemos muitas surpresas. Tivemos uma muito boa, que já vínhamos prevendo, que foi, digamos, uma promoção, um saltar de etapa do handball português, que passou de repente a discutir com as melhores seleções do mundo, que conseguiu um sexto lugar histórico no Campeonato da Europa este ano. Isso, apesar de tudo, foi antes da pandemia, portanto foi noutros momentos, mas foi muito importante. Ao mesmo tempo, os clubes portugueses, sobretudo o Futebol Clube do Porto, já conseguem discutir com as melhores seleções da Europa, portanto temos aí uma boa notícia. Foi uma novidade este ano. Tivemos também aqueles bons momentos do eu elegia esse até como momento do ano, mas tivemos também boas surpresas, como a liderança durante duas semanas do João Almeida no Giro de Itália, completamente inesperado. Um ciclista que optou por um caminho diferente, portanto optou por ir para o estrangeiro, um ciclista que a maioria do público desconhecia em Portugal. Tivemos também o Miguel Oliveira, uma surpresa não tão grande, mas uma afirmação que se esperava e que veio, pode ser ainda melhor no ano que vem. Mas eu diria que temos aqui um sabor agridoso, porque foi um bom ano desportivo, temperado, infelizmente, pela incerteza com que sai daqui, com que muitas modalidades, muitos clubes saem sem nenhuma pista daquilo que podem fazer, que podem esperar. Essa parte é muito negativa, mas apesar de tudo, das boas notícias que tivemos este ano, penso que o desporto contribuiu muito, muito para elas.
Quem olha, já assinalaste aí alguns protagonistas deste ano que poderiam estar a fazer manchete, alguns fizeram manchete no jogo. Se tivesses que fazer capa com o protagonista ou os protagonistas do dia, quem escolherias hoje?
Eu diria que terá que ser, pela importância que nós damos, não podemos esquecer o país que temos e a importância que damos a cada modalidade, não é? E aí o protagonista terá que ser o Sérgio Conceição, porque é de facto um treinador com resultados muito invulgares. Isso nem sempre essa ideia nem sempre passa para o público, mas a verdade é que ele consegue números em todas as provas muito invulgados, mesmo nas taças, onde ele já perdeu finais, ele tem resultados incríveis, portanto, muito poucas derrotas, mesmo nas finais, acaba por sempre perder em penaltis, é difícil derrotá-los nos 90 minutos. Na Liga dos Campeões já está ao nível do melhor que qualquer treinador conseguiu fazer em Portugal. Conseguiu ser campeão em circunstâncias muito difíceis, da própria equipa, pela forma como a própria equipa foi criada, mas também pela pandemia, pela circunstância do campeonato. Penso que é inevitável dar-lhe essa distinção este ano, porque de facto, se olharmos para os números, são quase surpreendentes, porque é muito difícil encontrar alguém que... Se eu lembrar-me agora, por exemplo, dos clássicos, em que ele tem uma percentagem de vitórias muito alta e acima de quase todos os outros treinadores que treinaram clubes grandes, é de facto, pronto, é de facto um caso à parte, alguém à parte, que marcou este ano, futbolisticamente marcou as duas épocas, digamos, a época que acabou e a época que começou.
O ano desportivo pelos olhos do José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo. Bom dia, José Navarro, está reformado Ganhos de Palmela. Bem-vindo também a este olhar para 2020.
Oh, Manuel Acácio, bom dia. Oh, Manuel Acácio, para mim que tudo, desejo que a TSF, nas 8 mil e tal horas de emissão que faz durante o ano, que toda a TSF tenha saúde e que o ano 2021 seja um ano efetivamente positivo para a TSF, porque falando em nome próprio e na minha filosofia de vida, a TSF faz-me falta em todos os campos. Bom, segundo, Manuel Acácio, eu lembro aqui e vou fugir, no terceiro ponto eu vou ao encontro da sua pergunta. O segundo, lembro efetivamente a quase os 50 jornalistas que foram mortos ao longo do ano, em todo o mundo, e cerca dos 500 que estão em prisões. Portanto, eu preocupo-me com isto, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita, sejam aqueles que forem, são homens, são mulheres que efetivamente têm o seu sentido de vida, e isto, de facto, não é tolerável e eu, efetivamente, preocupo. Terceiro, o que mais me preocupou aqui neste país, no nosso país, foi efetivamente o terrorismo de Estado que houve no aeroporto. Desculpa a palavra, mas isto é verdade. Isto só no tempo da PIDE e no tempo do Salazar e das ditaduras é que se matam pessoas em prisões e efetivamente aquilo faz-me lembrar esses tempos. E isto é intolerável. O Igor, que é um ucraniano, e a Ucrânia merece todo o respeito, a Ucrânia são pessoas boas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas, há de bom e de mau, mas no seu povo, efetivamente, é um povo bom. Não merecia este castigo, como qualquer outro ser humano. Eu não estou aqui só a defender a Ucrânia, como qualquer outro ser humano queira melhorar a sua vida e vá ao encontro, efetivamente, de encontrar aquilo que necessita. Isto foi um crime horroroso, em que eu julgo os comportamentos políticos deste governo, na qualidade do Sr. Ministro da Administração Interna e do Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente da República, etc. O Sr. Presidente da República agora lembrou-se de mandar uma mensagem à Ucrânia, porque efetivamente o Presidente Zelensky pediu para ele mandar uma mensagem à Ucrânia. Isto, olha, isto não tem, para mim não tem qualificação possível. Terceiro, eu vou-me referir efetivamente à pobreza. Porque, Manuel Acácio, muito sinceramente, eu penso quantos quilos de alimentos o Sr. António Costa e o Sr. Presidente da República metem por ano dentro do seu estômago. Comem o que querem, dormem aqui onde querem e como querem e confortáveis. E eu todos os dias me deparo, Manuel Acácio, com pessoas com carências na vida. Ainda foi ontem, junto a umas bombas de gasolina, que eu tive que efetivamente distribuir máscaras a uma pessoa que anda abandonada há muitos anos e que trabalhou. E que trabalhou, eu vi este homem trabalhar, que não tem condições de vida, mora numa casa muito velha, ao relento, e de facto andava sem máscara. E eu agarrei isso mesmo num cartucho de máscaras e dei-lhe. De maneira que estes são os meus três pontos fundamentais, Manuel Acácio.
Obrigado pela sua...
E deixe-me acabar, Manuel Acácio. E muito sinceramente, desejo que a TSF prolongue efetivamente as 8 mil e tal horas anuais de emissão, porque eu acho que a TSF, para além de fazer falta a mim, faz falta a muita gente. Um bom dia, Manuel Acácio, e boa saúde, está bem?
Obrigado, José Navarro. Bom ano para si, bom ano para todos os nossos ouvintes. Vamos agora ao encontro do Pedro Adão e Silva, ajudando-nos frequentemente aqui a ler a nossa vida política. Escutamos todas as semanas no Bloco Central. Bom dia, Pedro. No ano da pandemia, que acontecimentos mais te marcaram?
Olá, Manuel. Olha, eu acho que é muito difícil pensar em alguma coisa que seja marcante neste 2020 que de alguma forma não esteja relacionada com a pandemia.
De forma direta ou indireta, vai tudo dar à pandemia.
De forma direta, exatamente. Mas já agora que foi um ano que o que todos queremos ser e ultrapassar, mas também nos permite por vezes olhar com enorme otimismo para os próximos tempos. E o acontecimento que mais me marcou é um acontecimento que me deixa muito otimista em várias dimensões e que na verdade é a chegada da vacina. e deixa-me naturalmente otimista do ponto de vista da saúde pública, mas eu acho que há outros sinais igualmente relevantes e que se calhar não são tão destacados, que é o próprio processo de chegada à vacina. A vacina existe porque nas universidades, um pouco em todo o mundo, mas em particular na Europa, se continua a promover e a haver financiamento para investigação fundamental, e isso é fundamental, porque houve aqui uma combinação de esforços entre recursos públicos que financiam a investigação fundamental, mas não só, financiam também outro tipo de investigação, e a iniciativa privada das farmacêuticas. Uma outra coisa muito importante, porque nós temos uma entidade europeia, a EMA, que regula os medicamentos e que foi capaz de acompanhar todo o processo de investigação, as várias fases de teste, e só isso é que tornou a vacina aprovada. Portanto, a existência de um regulador europeu capaz de lidar com matérias que cada país sozinho não... A cooperação europeia, quer na regulação, mas também na negociação e na compra da vacina, é o que nos permite, a nós, que somos um país pequeno e, portanto, com uma capacidade negocial completamente distinta da Alemanha ou da França, já neste momento estarmos a vacinar. E durante tanto tempo, até na crise anterior, houve bons motivos para o euroceticismo crescer. Eu acho que esta crise, não apenas na dimensão económica, mas neste aspecto da promoção de uma vacina, de um medicamento, mostra bem como ganhamos todos em sermos membros da União Europeia. E, portanto, num ano bastante cinzento, eu queria destacar como acontecimento todo o processo que nos levou à vacina.
E enquanto protagonistas deste ano?
Olha, o meu protagonista é também um protagonista coletivo, uma pessoa coletiva. São os serviços públicos portugueses. Nós temos uma tendência enorme para descrermos, não termos, dizemos, Portugal vai falhar, não temos capacidade, isto só acontece em Portugal, se fosse noutro país nada disto se passava. Provincianismo, as pessoas dizem isso porque se calhar contactaram menos com realidades de outros países, alguns deles tão ou mais desenvolvidos que Portugal, onde os serviços públicos têm os mesmos problemas que têm os portugueses e às vezes mais. E a verdade é que, se nós olharmos retrospectivamente para estes meses, os serviços públicos portugueses deram uma resposta extraordinária. Claro que houve falhas, claro que houve dificuldades, mas perante a incerteza, o desconhecido que todos enfrentámos, quem não falharia? Isto tem pouco a ver com os governos de turno, tem a ver com uma coisa que dura mais tempo, mais estrutural, que é aquilo que se passa na educação, na segurança social, na saúde, nas finanças, onde a resposta existe. Se nós pensarmos que os trabalhadores da segurança social, eles próprios estiveram em teletrabalho, mas enquanto estavam em teletrabalho foram capazes de processar centenas de milhares de pedidos de layoff. Ou seja, responderam a uma necessidade que normalmente não é colocada à segurança social, porque os pedidos de layoff eram residuais, tradicionalmente. Naquilo que tem a ver com o ensino, com o básico, com o secundário, com o superior, as universidades, as creches, adaptaram-se a uma realidade completamente diferente, primeiro com o ensino à distância, agora com uma lógica quotidiana também muito distinta do que era habitual, e as coisas seguiram o seu caminho. Isso não seria sido possível sem todos os trabalhadores do ensino, os professores, mas todos os outros trabalhadores. Há os lares, que é uma experiência muito particular, a nossa experiência portuguesa é muito particular, de recursos públicos, financiamento público, com respostas do setor social. Os lares revelaram também uma enorme capacidade de adaptação, um enorme humanismo, e foram capazes de se transformar profundamente para responder à pandemia e, finalmente, claro, os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, que fizeram aquilo que era impensável há uns meses, perante a pressão que estariam sujeitos. Eu acho que num ano como este, a minha personalidade é mesmo isso, são os serviços públicos portugueses, que são tantas vezes criticados e tantas vezes alvo de descrença, mas tiveram uma prestação que eu acho que superou as expectativas de muitos.
Ora, escutadas as escolhas do Pedro Adão e Silva, vamos ao encontro do Pedro Tadeu. Escutamo-lo aqui todas as segundas-feiras na Manhã TSF, no espaço de opinião. Bom dia, Pedro Tadeu. Olhando para este ano, para ti, qual é o acontecimento? Quais foram os acontecimentos mais marcantes?
Os acontecimentos em si já foram bem listados ao longo desta emissão, deste fórum da TSF. E eu, em vez destas coisas conjunturais, digamos, mesmo a Covid, apesar de ser uma coisa que se estende ao longo de quase 2 anos, É um fenómeno conjuntural. O que será estrutural será eventualmente a recorrência em que este tipo de pandemias poderá vir a acontecer, mas isso ainda não temos esclarecimentos. O que eu vejo aqui de mais estrutural é grave, é que a Covid permitiu algo, uma degradação da democracia, ou seja, estas constantes restrições à liberdade de movimento das pessoas. Tudo isto habituou-nos a uma intervenção do Estado na vida dos indivíduos, que aqui há 2 anos seria inimaginável e que eu penso que pode vir a ser recorrente noutras situações. Qualquer motivo de alarme público pode motivar facilmente hoje em dia a aceitação de estados de sítio, de estados de emergência, e isso para mim é uma degradação da democracia que me parece o fenómeno mais importante desta decorrência do Covid.
E que nos a pode parte, deixar a herança para os anos vindouros.
É uma herança que para o futuro pode, pelo menos nos próximos anos, pode trazer grandes problemas para a nossa qualidade de vida democrática, digamos assim. E associado a isto há também fenómenos sociais, não é só uma degradação democrática vinda do topo, do Estado para baixo, é também de baixo para cima, porque instalou-se também um clima de medo, de receio, de boatos, de mentiras, a degradação do debate público é muito grande, quer dizer, a raiva com que as pessoas hoje em dia debatem as coisas é enorme, a agressividade é permanente. Simultaneamente, na tentativa de moderar isto, as redes sociais começam a censurar pessoas e daqui, de censurar alguém que é meramente incorreto até à censura ideológica vai um pequeno passo, não é? Não tenho dúvidas que isso acabará por acontecer. Portanto, há toda uma gradação democrática e de um ambiente democrático que depois também se reflete até na promoção de ideias cada vez mais extremistas, nomeadamente da direita, que me parece ser um fenómeno permanente, ou com alguma capacidade de poder vir a ser permanente, e que a Covid vai potenciar, digamos assim. Também isto já vinha um bocadinho de trás em alguns aspectos. Aliás, temos outras coisas deste género, o negacionismo da ciência, que tem hoje em dia níveis em gente que até tem formação, hoje em dia as pessoas são mais educadas do ponto de vista de ensino do que eram há 50 anos atrás, e no entanto a forma, a resistência que há às vacinas, o negacionismo da própria doença, tudo isto tem traços de degradação que me parecem muito, muito, muito preocupantes.
E em termos de...
Desde
perguntar-te, em termos de protagonistas este ano, quem escolherias?
Eu, digamos que estou de acordo aqui. Há uma coisa que eu estou em muito desacordo em relação a tudo o que foi dito até agora, que é na questão da União Europeia, que, se não se importa, eu gostaria de dizer, ainda antes de chegarmos à questão da União Europeia, chegou atrasada à distribuição de vacinas em relação aos Estados Unidos, à Rússia e à China, portanto, às grandes potências que se podem equiparar à União Europeia. Chegou atrasada em relação a países pequeninos como a Suíça. Chegou atrasada em relação à Costa Rica. Portanto, a operação de... Não vamos esquecer que no início da pandemia, a União Europeia demorou 4 meses a ter uma primeira resposta. Chegaram a roubar máscaras à Itália, a alguns países europeus, de encomendas de quando foi o início da pandemia. A Itália voou com toda a pressão em cima, foi onde o espaço europeu onde a doença se disseminou com maior gravidade na sua fase inicial, e a aflita não recebeu ajuda praticamente de país europeu nenhuma, não é? Ele chegou a receber médicos de Cuba em vez de médicos da Alemanha, não é? É inacreditável como a União Europeia no início suportou, não é? E agora está simplesmente, pode ser que a questão da bazuca venha a ajudar, pode ser que, ou seja, há na parte económica, apesar de tudo, alguma resposta, e é evidente que o Ursula von der Leyen é muito melhor Presidente da Comissão Europeia do que o seu antecessor, o português Durão Barroso. Mas dizer que a Europa está a portar-se bem parece-me confundir, é ter um desejo que não corresponde à realidade. Mas em relação à personalidade do ano, obviamente eu acho que é o Serviço de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, de alguma maneira também a Ministra e a Diretora-Geral de Saúde em Portugal estão em destaque pelo facto de terem defendido até contra um ataque permanente que houve a partir de certa altura do próprio bastonário das ordens médicos em relação ao Serviço Nacional de Saúde e à figura da Ministra, mas eles conseguiram lidar com isso bem e hoje em dia são pessoas que têm prestígio na sociedade portuguesa, ao longo deste fórum foram várias vezes elogiadas. Do ponto de vista internacional, eu queria, digamos, escolher o esquecido do ano, que é o Júlio Assange, que está já há muito tempo à espera de ver uma solução para a sua vida. Há 10 anos era um herói popular, era considerado uma pessoa que estava a revelar casos de abuso nos Estados Unidos, na Europa, através da Wikileaks, que foram aproveitados por todos os jornais europeus, por todos os jornais americanos. Foi considerado uma pessoa muito relevante e que acaba, já à beira de uma pressão gravíssima, preso à espera de uma decisão sobre a extradição ou não para os Estados Unidos, com a completa indiferença de toda a comunicação social que tanto ganhou com ele, não é? E que cria aqui, aliás, aqui uma dualidade de critérios. Por exemplo, nós olhamos para o Rui Pinto como um possível herói ao género de Júlio Assange, sendo que eu ainda hoje tenho algumas dúvidas de que a origem das informações que o Rui Pinto teve tenha sido feita com as, digamos, boas intenções que hoje em dia ele se apresenta. E o Júlio Assange não ganhou nada com isto, criou uma organização, apesar de tudo, que foi o Wikileaks, mas na prática, na sua vida pessoal, não ganhou nada com isto, está completamente ignorado.
Obrigado, Pedro Tadeu, por nos ajudares a olhar este 2020. Bom dia, Joaquim Madureira, eletricista, Liga-nos do Mar Canaveses. Bem-vindo também a este olhar sobre o ano, neste último dia de 2020. O que guarda deste ano, Joaquim Madureira?
Olá, bom dia, Manuela Cássio, e bom dia a todo o auditório. Manuela Cássio, quanto aos acontecimentos do ano, eu destaco pela negativa, como todos têm feito, de modo geral, que é a pandemia, não é? Que veio afetar terrivelmente as nossas vidas, assim como do resto do mundo. Fiquei decepcionado com a comunidade científica mundial. Como foi possível permitir que em pleno século XXI esta pandemia tenha acontecido? Que desilusão para quem tem uma grande fé, tinha e ainda tem, no avanço científico. Outro acontecimento do ano, neste positivo, foi a aprovação do Orçamento de Estado para 2021. O meu muito obrigado ao PCP e ao PAN por terem permitido esta aprovação do Orçamento de Estado para 2021.
Obrigado, Joaquim Madureira. Muito em passo de corrida. Passo a palavra ao engenheiro João Gil, que nos liga de Coimbra. Bom dia.
Bom dia a todo o fórum. Nacionalmente, eu gostaria de destacar pela positiva os portugueses em geral, pela forma muito responsável como têm lidado com a pandemia e com todas as restrições. Quero destacar também o Serviço Nacional de Saúde pela forma como, com maior ou menor eficácia, tem também enfrentado as consequências desta pandemia. E individualmente gostaria de destacar as prestações de Miguel Oliveira e de João Almeida, cada um nas suas modalidades desportivas.
Obrigado, Engenheiro João Gil, pela sua participação e esta excelente capacidade de síntese neste Fórum UTSF. Resta-me agradecer a todos nós e todas as nossas ouvintes que, ao longo de mais um ano, nos ajudaram aqui a fazer o programa. Desejo a todos um excelente 2021.